O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa.
Esse é o Top da Tag.
Um grande salve para você ligado aqui no Wrestling Maníacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Edição já de número 14, rodando aí no seu player. Lembrando a você que, se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindos ao Wrestling Maníacos, maior portal de pro wrestling, de luta livre nacional e internacional em língua portuguesa. Você pode acessar a gente em www.wrestlemaniacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional 24x7 para vocês. Além das redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são WrestleManiacos. Caiu aqui no top da tag? A gente tem outros podcasts. Você tem Mesa Quadrada, Terceira Corda, Senta Que Lá Vem Story. E além disso, temos outros projetos. Vocês estão vendo que a gente está dando uns intervalos diferentes. A gente está reajustando. Então, provavelmente, essa edição já vai estar no novo dia para vocês. Então, aos poucos, a gente está reajustando. Para quê? Para atender você. E você quer ajudar a gente? Vá lá em apoia.se/WrestleManiacos e a partir de R$8 você pode ajudar a gente a crescer. E estamos crescendo. Tem gente que está ajudando a gente aos poucos aí. A gente já está começando a pensar. Você que é apoiador, tem o espaço do apoiador no site. Participações nos podcasts. Alguns mimos aí que provavelmente chegarão à casa dos nossos apoiadores. Então, é isso, gente. E claro, se é top da tag, eu não tô sozinho. Eu tô aqui com meu parceiro, Marcos Gil. Seja bem-vindo mais uma vez ao top da tag.
Fala, meu querido Aranha. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. Uma boa noite para você, meu amigo. Tamo juntos aí, mais uma edição do Top da Tag, número 14, né? Estamos começando bem, né? Acho que a galera tá curtindo, a gente tá tendo uma recepção maneira aí do público, um feedback legal. Em breve teremos novidades no nosso querido Top da Tag, umas edições especiais aí pra galera curtir, pra galera xingar um pouco a gente, que também é legal na internet, né?
Exatamente. Vocês logo, logo verão os top da tags ao vivo. Já dá pra antecipar.
Quem sabe faz ao vivo.
Ô, louco, bicho. É. Então, vocês logo, logo verão. Será avisado nas redes sociais. Segue a gente lá.
E serão então assuntos mais polêmicos do que mamilos.
Então, assim, já tem dois temas que a gente... Será que grava ou será que bota no ao vivo? A gente já...
Já pincelamos para ao vivo.
Exatamente, já vamos deixar. Então, aguardem que logo. É só a gente ajustar as agendas. É isso. Que é o que precisa. Pra
só.
Gente... Só. Só. Então, Marcos, vamos lá. A gente vai começar. Antes da gente começar, queria agradecer muito, de verdade, a vocês que... reagiram às últimas edições aí, a edição 13 de Lutas Escondidas, que teve gente, né, pô, não sabia essa luta e pá, não sei o quê, e a edição de número 12 com o nosso amigo César Bononi, que foi muito já rodada nos players aí, e teve muita gente, especialmente o César, que falou que agora toda vez que alguém perguntar pra ele o que eu posso fazer pra ser um lutador, ele só vai indicar. Então, a gente agradece a audiência de vocês. Então, é isso. Marcos, vamos começar uma nova série. A gente faz isso. A gente começa uma série, uma temporada para, vamos para outra para vocês não ficarem enjoados e nem a gente esgotar todas as possibilidades. Essa série, nós vamos falar de 5 lutas de homens e mulheres famosos e famosas desse meio do pro wrestling. Mas não adianta só falar das cinco lutas. A gente tem que falar de quem luta. E o primeiro deles, né, ainda mais nesse hype todo que a galera tá tendo, nesse ânimo todo que o pessoal tá tendo, a gente... Aí, ó, entre eles, seu Marcos, que tá... O cara já torrou os Bidens e tudo, né? Nós vamos falar do nosso amigo Phil Brooks, ou para os amigos e amigas do universo da luta livre, da lutinha, CM Punk. Por que começar com esse cara? É só pelo hype? Descubra. Mas o importante é que a gente vai começar com um cara que tem muita, muita história para contar. CM Punk não caminha de maneira straight edge porque ele quer ou porque deu na telha. O cara nasceu no universo de um pai alcoólatra, de uma mãe que tem transtorno de espectro autista, 6 irmãos, ele é um deles. Então já nasceu na dificuldade, e essa forma dele levar a vida foi o que o fez se encaminhar para dentro do pro wrestling, a qual ele já era fã, mas dentro da IWA, dentro de outras indies, ele chegou na Ring of Honor. Na Ring of Honor a gente já conhece lutas dele clássicas, aquela melhor de três com Samoa Joe, talvez seja uma das coisas mais grandiosas que o pro wrestling americano nos mostrou aí. Talvez nos últimos 30 anos. E Summer of Punk. E aí ele passar pela Impact Wrestling, né? TNA, WWE. E aí é toda a história, campeão mundial, né? World Heavyweight Champion, e Intercontinental Champion, Tag Team Champion, ECW Champion. Não tô indo nem na ordem. Tô só fazendo uma escalada, porque aqui a gente não vai fazer passagem histórica, porque senão a gente seria 3 horas de podcast só para falar disso. Deixa até pro pessoal do Senta Que Lá Vem Story, Isaac Luna, Rodrigo Perret, né, que eles são melhores para contar esse tipo de história com os mínimos detalhes do que a gente. E aí o cara se estabeleceu como um dos grandes nomes depois daquela já histórica Pipe Bomb, né? O pessoal gosta de usar a expressão em inglês. Né? Aquele momento em que ele já estava com a WWE aqui, o cara está acostumado com independente, que o cara tem um ritmo, o cara tem um padrão, você tem fã. E aquela questão meio pasteurizada que ele estava vendo da WWE naquele momento o fez quebrar todas as paredes. E aí eu paro aqui, eu já convoco o Marcos e Marquinhos, CM Punk, do começo dele até Pipe Bomb, porque eu quero fazer essa divisão. Qual a importância desse cara para quebrar muitos paradigmas dentro da luta livre? Já contando só esse período. Eu não vou nem entrar depois, porque depois ainda é outras quebras. Mas qual a importância, Marcos?
É, cara, a importância do CM Punk é gigante, né? Porque se a gente parar pra puxar na memória, né? Quantos lutadores do perfil do CM Punk tinham sido campeões mundiais na WWE antes dele? Acho que nenhum.
Tem que fazer uma conta. Talvez no máximo, se você for contar, Shawn Michaels. Que é o mais próximo.
Mas ainda assim é
você fala de perfil físico ou perfil de luta?
Tudo. A mescla que o CM Punk representa.
Pô. É porque o mais próximo
Como ficou apelidado, entre aspas, né? Indie Darling. O queridinho da Indy. E aí, eu uso o apelido porque ficou famoso, não necessariamente porque ele veio das indies, mas aquele lutador com perfil mais despojado, mais diferente, porque até o próprio Shawn Michaels que você citou, por mais que ele não fosse um padrão Stone Cold, The Rock, ele era um produto da WWE. Então, ele tá dentro de um certo escopo pasteurizado, como você disse, da WWE. E as únicas coisas que fugiam um pouco seriam alguns lutadores latinos, como o Ed Guerreiro, o Rey Mysterio. Então, e a gente sabe...
Tem que pensar, por exemplo, o Chris Benoit seria uma exceção. O Ed também seria outra exceção. Mas são realmente, como você falou, são estrelas cadentes, né? É um negócio muito rápido.
Não, eu não diria só que são estrelas cadentes, mas... É o que eu falei, eu vejo muito Ed e Chris Benoit como parte desse escopo de WWE. E por mais que o Chris Benoit tecnicamente não seja um WWE guy, porque ele foi World Heavyweight na WCW, por exemplo, o perfil da WCW não era diferente. Então, a gente pode dizer esse perfil Big League dos Estados Unidos que imperava até então, que só tinha alguma brecha para lutadores. E muito a gente sabe por uma questão mercadológica, não por uma visão de expandir os horizontes do produto wrestling profissional da WWE. Era por uma questão mercadológica, porque interessava para a WWE ter um mexicano main eventer, assim como em 2017 interessou ter o Jinder Mahal da WWE Champion. Não é por questões culturais acerca do wrestling. Então, o CM Punk é o cara que representa essa ruptura. Porque se não fosse o CM Punk, a gente dificilmente teria toda uma leva que conta com lutadores como Daniel Bryan, como o próprio Samoa Joe, que anos depois chegou à WWE, como AJ Styles. Não teríamos toda a onda do NXT com caras como Seth Rollins, como Adam Cole e diversos outros nomes. Então, o CM Punk... Dá pra dizer que o CM Punk iniciou uma nova era na WWE. Não... Continuam não sendo os dominantes, continuam não sendo o padrão, mas o CM Punk forçou a aceitação desse novo perfil de lutador por parte da WWE, que até então era completamente desconhecido.
E essa mudança de paradigma é muito importante. Muito, muito importante. Até porque a gente está passando um período, se você está aí atemporalmente, a gente está gravando isso em agosto de 2021. A gente está passando por um período na WWE muito complexo, né, de um esvaziamento por conta de uma política de gestão que é um negócio assim, cara, que não, o riso de nervoso diz tudo, né? Os erros são assim vários, podia sentar e descrever. Eu podia fazer um top da tag de 5 erros da gestão de Nick Khan na WWE. Fazer assim. Ia ser para as pessoas, né? Mas e a gente vê esse retrocesso e lembrar lá de trás quem foi essa fagulha de dizer assim, cara, olha para os lados. Olha que eu tô aqui e eu entrego muito mais do que 90% das pessoas do que você, Vince McMahon, coloca aí dentro do seu ringue. E o que, que você tá fazendo comigo? E o que, que você tá falando comigo? O que, que você tá me colocando? Você tá me colocando à margem. Que esse talvez... Talvez não. Ele mesmo falou o motivo. Pô. Cara no topo do mundo tinha feito um reinado de WWE Champion assim sublime, mais de um ano, né, se não me engano.
434 dias.
Aí. 434 dias. E aí você, cara, perde o título. E pra direção parece assim, perdeu o título, perdeu o prestígio. E quando o Punk saiu da WWE, as marcas foram muito vistas, pelo menos aí por um ano. A WWE evitou de ir a Chicago, por exemplo. Porque quando eles foram a primeira vez, os caras tiveram 3 horas de Raw com os caras gritando CM Punk no ouvido dos caras, pô. E os caras vaiando todo mundo. Porque os caras queriam CM Punk. E quando ele abriu essa porteira, talvez tenha sido a melhor coisa que a luta livre podia ter passado naqueles anos. Aí é uma opinião. Porque ele apontou pra fora da bolha, isso que a gente sempre fala aqui, né? A gente fez uma série com 5 lutas de outras empresas pra dizer, ó, gente, existe vida além da WWE, né? Hoje você tem W que tá aí crescendo, mas existe vida além das grandes. A gente vai fazer um segundo round em algum momento sobre outras empresas. Mas existe vida fora dessa bolha. E a gente precisa e tem a obrigação de olhar, porque tem gente boa. E vocês estão pegando essas pessoas boas, estão vindo pra cá, estão repaginando de uma forma que ele perde a identidade dele. E aí o que você faz? Qual é o caminho que você percorre, né? É de você olhar pra essa crítica. Porque aí você, como vê na Pipe Bomb, ele primeiro ele dá oi pro Coach Cabana, que era um cara dentro da gestão na época mal visto, porque ele assinou um contrato, ficou ali sendo jobber, e ele esculhambou a WWE, e aí a WWE mandou ele pra rua, porque ele disse, cara, aqui eu nunca vou ter chance. Eu nunca vou ter chance. Entendeu? E ele falando das estruturas, né? Ou como gosto de dizer, quebrando a quarta parede, né? Falando com as pessoas em casa. Hoje você vê e se tornou talvez uma prática comum. O cara pegar a câmera, falar. Você que tá em casa. Pô, mas isso aí até o CM Punk falar na WWE era um tabu, assim, absurdo. Que você já via nas indies. Por quê? Porque se não era aquele punhado de gente que estava ali, era um punhado de gente que já estava vendo na internet. Não era mais um caminho que só a WWE percorreu. A TNA estava percorrendo, a Ring of Honor estava percorrendo, a Major League já naquela época já estava percorrendo, a IWA, que o próprio CM Punk passou, estava percorrendo. Então, esse mover do CM Punk de falar assim, cara, olha lá pra fora e vê o que realmente o público que tá vendo WWE tá querendo ver. Ou aquele público lá fora que você diz, ah, eu quero pegar, está vendo. Porque não adianta só você contratar, botar aqui dentro e como eles faziam muito. Hoje tá assim, muito melhor. Ainda existe? Existe, mas tá muito melhor. Que era a tal da geladeira. Eu vou contratar o fulano para ele não lutar, mas só para o outro não contratar. Isso aconteceu de monte. E quando ele falou aquilo, moveu a WWE de uma maneira a se criar, por exemplo, o conceito do NXT, que ainda estava ali, muito embrionário, sai, não sai, vai, não vai. Quando saiu aquela competição ali meio bizarra. Então, esse mover de olhar para as empresas independentes e trazer esses homens e essas mulheres, da forma qual eles vinham. Só fazer talvez um ajuste, porque, claro, você tem questões televisivas, você tem um padrão de comportamento talvez diferente, mas deixar o cara o mais original possível. E aí eu te pergunto, Marcos, CM Punk, ele foi um cara que inovou bastante nesse mover a carreira dele dentro da originalidade de vida dele. O que você acha?
Concordo. Enquanto você estava falando, eu até estava puxando aqui na memória, né, um pouco dos momentos do CM Punk na WWE. E, de fato, eu diria que, assim, por 95% da carreira do Punk na WWE, ele conseguiu manter muitos traços do que ele já era antes. Quem lembra dele na ECW, ainda havia um cara muito parecido com o que ele era na Ring of Honor. Não à toa a gente tem aquele famoso e desastroso pay-per-view, foi o December to Dismember, não foi? Que teve a Extreme Rules Elimination Chamber, que o Paul Heyman fez de tudo para que o Punk ganhasse o cinturão, e no fim o Vince deu o título pro Lashley, e aí tem aquela reação de dar pena mesmo, do Heyman ao vivo, mostrando o descontentamento dele. Depois, e aí entra os 5% mais ou menos do período que eu acho que ele ficou um pouco perdido na WWE, que ironicamente foi o primeiro ano dele no Raw, que foi quando ele ganhou o World Heavyweight Championship pela primeira vez, que ali teve muito daquela coisa. A WWE deu a Money in the Bank pro Punk na WrestleMania 24 por dois motivos. Primeiro, porque a ideia original, que era dar pro Jeff Hardy, morreu, porque o Jeff teve que ser suspenso por causa do abuso dele de substâncias ilegais. Segundo, porque o público gostava muito do Punk. Só que o público gostava muito do Punk por ele ser o Punk. Só que ele não se encaixava no modelo do Raw. Então, a WWE deu o título pro Punk e, ao mesmo tempo, tentou encaixar ele no modelo pasteurizado, como a gente já falou, e ele ficou uma coisa meio perdida ali. A partir do ano seguinte, quando ele vai pro SmackDown e ganha pela segunda vez o Money in the Bank, e ganha pela segunda vez o World Heavyweight, e vira heel pra cima do Jeff Hardy, ali a gente voltou a ver um Punk diferente, um traço diferente do Punk, focando muito na questão do Straight Edge que você levantou, e aí veio toda a storyline da Straight Edge Society, o cara que veio para salvar os pecadores da vida de alcoolismo e de abusos e de pecados de todo mundo. E aí o Punk brilhou, pra variar, que o cara é um gênio. Aí ele se lesionou, teve aquele período todo dele fora. Voltou como parte da Nexus, que também foi uma coisa ali que ficou um pouco... Tinha um pouquinho do hype da volta do CM Punk, a gente já percebia que ele tava se soltando um pouco mais nas promos, mas o geral ali da storyline não tava tão boa assim. Até que veio a Pipe Bomb, veio o Summer of Punk, e aí ele deslanchou de vez, sendo o CM Punk que a gente se acostumou a ver. Então, eu acho que o Punk é uma das raras exceções de lutadores que não só fogem do padrão da WWE, né, como a gente vem falando, mas que conseguiu manter um traço de originalidade estando no produto principal da WWE. Porque se a gente for querer incluir a galera mais recente com NXT, até acho que tem uma galera que conseguiu manter um traço de originalidade, conseguiu trazer coisas diferentes pro produto, mas existe uma clara separação entre o que é NXT e o que é main roster, em termos de proposta de produto. Então, eu acho que o Punk segue sendo uma das únicas exceções e, para mim, sem dúvida nenhuma, a principal exceção de como dá para fazer diferente e como funciona fazer diferente.
E nesse mover, o cara tentou. Tentou mesmo. E acabou que em 2014 saiu e teve essa explosão de reações negativas com a saída dele. Você lembra, Marcos, da saída dele e da reação? Porque o que eu me lembro é assim, as pessoas queriam ele em vários lugares. Só que ele passou por um processo de burnout, cara. O cara teve um esgotamento dentro da WWE. Negócio louco, assim, de você pensar, né? Que o cara, vivendo o sonho dele, passou por isso. Mas eu tenho que dizer a você, como alguém também que já teve burnout, é o que mais acontece. Porque o cara vive o sonho dele e alguém vai lá e, talvez por N situações, o cara corta o sonho dele. E aí, em 2014, ele vai embora. Tem até a frase dele, tenho ela aqui, ele justificando por que ele deixou a WWE em 2014. Eu vou tradução livre, tá? Porque tá em inglês. Ele falou assim, abrindo aspas: eu estava doente e ferido. E doente e cansado. Em burnout, esgotado. E eu fui. E eu posso fazer isso porque eu sou um contratado independente. Ele já tinha um contrato um tanto diferente, né? Ele teve uma infecção por estafilococos. É uma infecção muito perigosa nas costas e a WWE fez ele continuar a lutar. Ele continuou com isso por 3 meses e o médico, quando olhou para a infecção, já tinha gerado uma massa. E o médico falou, você devia estar morto. Você poderia ter morrido. Então, nesse período, imagina o esgotamento. Você lembra, Marcos, desse processo?
Lembro. E para quem nunca ouviu, por favor, ouçam os 2 episódios do podcast dele com o Couto Cabana, que ele conta essa história e conta... Basicamente conta tudo, né? O Cabana...
Verdade. São dois episódios. 1 e 2 episódios, exatamente. Cara, esse é muito bom. Muito, muito bom.
E ele conta o lado dele. E, cara, foi o que ele mesmo falou na promo dele no retorno, no Rampage. Eu entendo se vocês, falando para o público, né? Eu entendo se vocês ficaram decepcionados com as escolhas pessoais que eu fiz. Mas eu também preciso que vocês entendam que eu nunca ia melhorar seguindo no lugar que me deixou doente. E isso explica perfeitamente o que foi aquele momento. Porque a saída dele foi muito... do nada na WWE. No domingo ele participou da Royal Rumble Match, na segunda ele não apareceu pra fazer o Raw e nunca mais apareceu na WWE. E de fato, na época, a percepção dos fãs não foi muito positiva, porque primeiro ninguém sabia, né, dessa situação que ele estava vivendo. Que ainda não havia o podcast com o Couto Cabana, ele ainda não havia contado o lado dele da história. E segundo, porque os fãs são passionais. Então, os fãs eram completamente doidos pelo Punk. Para eles, o Punk simplesmente virou as costas para eles. Então, foi um momento conturbado e que eu acho que aos poucos as pessoas foram compreendendo e eu, de fato, acho que o podcast com o Coach Cabana ajudou. Porque ali ele teve quase 4 horas contando episódios diferentes que aconteceram, contando essa questão da infecção que ele teve, outras lesões, como era o ritmo dele de trabalho, como era o tratamento que a WWE, e dando nome aos bois, o Vince e o Triple H davam a ele na época dele na WWE, ele pedindo quase que pelo amor de Deus para deixar ele tirar um tempo de folga para ele poder cuidar da saúde dele, para ele poder recarregar a bateria, para ele voltar. A ideia dele não era sair da WWE. A WWE simplesmente esgotou com ele física e mentalmente a um ponto de que ele simplesmente teve que abandonar.
Extraiu tudo.
Tudo que tinha.
Que ele tinha e que eles podiam, porque o cara dava lucro. É um negócio minimamente bizarro.
E, assim, na época eu lembro que teve gente que se revoltou, ficava contra o Punk, e até hoje tem. Se você for olhar as reações do retorno dele, tem gente querendo comparar o retorno da Beck com o retorno dele. Ama Beck Lynch, uma das maiores lutadoras de todos os tempos, mas pô, o retorno da década é do CM Punk. Queiram ou não queiram admitir, o retorno do CM Punk depois de 7 anos é o maior retorno depois de... talvez desde o retorno do Bret Hart à WWE em 2011, se eu não me engano. Não, 2010. Então, assim, foi algo muito marcante, foi uma ruptura muito grande e bruta, mas que, cara, a gente precisa entender o lado do ser humano. É o que a gente estava conversando no episódio com o Cezão. As pessoas olham de fora e só enxergam o lado glamouroso da coisa. Eles só enxergam a WrestleMania com 70 mil pessoas gritando CM Punk. Eles só imaginam o pagamento no fim do mês, os royalties pela venda dos produtos. Mas eles não pensam nos 200 dias por ano que o cara tá fora de casa, viajando, fazendo luta 5, 6 dias por semana, botando o corpo dele em risco, a saúde física, a saúde mental. As pessoas não levam em consideração todos os contras da vida de wrestler profissional. Então, foi um período muito turbulento, mas, cara, acima de tudo, eu acho que foi algo que o Phil Brooks precisava passar. Acima do CM Punk existe, sempre existiu e sempre vai existir um ser humano chamado Phil Brooks. E ele é o mais importante. Claro que a gente ama o CM Punk, ele é bom pra caralho no que ele faz, ele é um dos melhores wrestlers profissionais de todos os tempos, um dos meus favoritos, um dos favoritos de muita gente, como tá mais do que provado. Mas acima de tudo tá o ser humano, e o ser humano Phil Brooks precisava daquilo, e as pessoas tiveram que entender. Algumas entenderam por bem, outras entenderam por mal, mas é isso, teve que acontecer, ele precisava daquilo, e sinceramente graças a Deus que ele teve o culhão de fazer, porque muitos não teriam, alguns não tiveram e alguns tiveram finais trágicos, como a gente já sabe. Então o Phil poderia ser mais um final trágico do lado cruel, do other side of the ring.
Quando ele foi para MMA, 2 lutas, uma no contas, que o cara foi pego num doping da vida, e uma derrota. Se tornou comentarista de uma subsidiária do UFC, a Cage Fight. Apareceu até em alguns programas de televisão e tal. Eu vou perguntar porque eu realmente fico na dúvida. Você acha que ele queria estar realmente como lutador de MMA ou aquilo foi uma válvula de escape?
Não tenho a menor dúvida que foi uma válvula de escape. Menor dúvida, menor dúvida. Ele adora MMA, não à toa na coletiva de imprensa que ele deu ao lado do Tony Khan depois do Rampage, que por sinal está no canal oficial da EW no YouTube, quem quiser pode ir lá conferir. Ele fala que o contrato dele com a EW permite que ele siga fazendo comentários de MMA, porque ele de fato gosta, ele é fã de MMA. Mas, cara, claramente foi uma válvula de escape. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que se planeja e a gente sabe que ele é um cara que não gosta de fazer as coisas para ser nota 6. Ele gosta de fazer tudo bem feito. Não atuou antes de atuar, ele foi fazer cursos de teatro e tudo mais para poder atuar. E o MMA não teve isso, né? Foi tudo muito corrido. Ele não passou por MMA amador para aprender. Ele não ficou alguns anos se especializando em outras artes marciais, além de wrestling e... Qual é a outra que ele... Acho que é kickboxing, né? Que ele pratica.
Eu acho que é.
Então, assim, foi
e jiu-jitsu
uma...
também, ele treina um jiu-jitsu.
Jiu-jitsu. E, cara, a gente percebe que foi uma coisa muito corrida, que não olhando a carreira toda dele, não é o padrão dele. Então, até mesmo algumas declarações de pessoas que têm contato com pessoas ligadas ao punk dizem que foi muito uma válvula de escape. E, cara, eu realmente acredito que tenha sido. Acho que ele aproveitou que ele era um fã de MMA e que ele tinha um relacionamento pessoal com o Dana White, e que claramente o Dana White quis aproveitar a estrela que ele é e embarcou numa aventura. Ele precisava de alguma coisa para tirar o wrestling profissional do sistema dele, acho que ele encontrou isso no MMA, mas eu acho que sempre esteve fadado a ser vida curta, gente, por causa disso, era uma válvula de escape. Acho que alguma hora ele ia tirar o que ele tinha, o que ele precisava tirar da mente dele e ia se afastar do MMA.
Eu concordo com você plenamente, eu acho que sempre foi uma válvula de escape, até por tudo que ele sofreu. Ele precisava de um caminho ainda nas artes, né, marciais. E achou no MMA, como fã, ele, vou tentar, o cara tem um nome. E o cara foi muito zoado, o cara foi muito esculhambado durante esses 7 anos, porque ele tentou. E você via que, assim, não é nem que o cara não é esforçado, como o Marcos falou. Ele tentou. O cara treinava. Treina até hoje. Mas o dom dele é para o pro wrestling. Não era para o MMA.
Não é dele.
Não é demérito nenhum. O cara tentou chegar num ponto e falar assim, ó, tentei, não deu, eu não tenho essa competência, eu vou partir pro... ou voltar. Agora, ficou essa volta do CM Punk para a AEW, lutando na AEW, é sempre um caminho engraçado, né? Porque quando ele voltou lá no WWE Backstage, né, que era o programa da Fox, nem sei se ainda tem programa, mas quando ele voltou, cara, isso assim, era meia-noite e as pessoas, CM Punk voltou pra WWE. CM Punk voltou pra WWE. CM Punk voltou pra WWE. E cara, Tá, e é engraçado que no programa, se não me engano, estavam a Renee Paquette, né? Renee Young, Booker T, Paige, Adam Cole, e aí ele aparece. O Mark Henry, e aí ele aparece. Praticamente essa galera toda, tirando o Booker T. e a Paige, né? Então, o Adam Cole já tá fazendo as malas, né? Fez uma live há um tempo, horas atrás, só assim, sou elite. Falando do grupo dele, pedra cantada, ele só não vai se não quiser. E a Renee saiu, mas tá lá cuidando do filhote do Moxley, né? Então, assim, quando ele voltou, e ele foi bem claro nas redes dele, ó, eu voltei, mas eu sou contratado da Fox.
Ninguém acreditou.
É, as pessoas, não, te tá esperando. Tanto que, assim, quando ele apareceu, as pessoas já o esperavam no próximo pay-per-view da WWE, que era, assim, poucas semanas. As pessoas esperavam. Ele, gente, eu não vou ser mais contratado da WWE. Eu tô falando com vocês. Eu não vou voltar pra um lugar, como você falou, né? Usou a frase dele na volta. Eu não vou voltar pra um lugar que quase me matou. Eu não vou voltar. Como é que eu vou voltar, cara? É. Parece até a série que eu tava vendo, The Handmaid's Tale, a mulher querendo voltar pro país. Até uma hora que a mulher falou, minha filha, vai embora, isso aqui tá te matando. Aí ela foi embora. É, e ele falando, eu não vou voltar. Não vou, não adianta, gente. Vocês fiquem na paz. E aí ele... Dito e feito, tanto que ele fez aparições esporádicas no backstage, né? O WWE Backstage, que era um programa da Fox. Ele estava em alguns comentários ali do UFC e tal. A Fox se aproveitou, falou, vamos te usar mais um pouquinho, e botou lá. Parece. E aí é rumor, vamos lá, rumor. Parece que quando a Fox falou no nome dele, a WWE não queria, mas engoliu porque era a Fox. Pelo peso que a Fox tinha. Falou assim, beleza, então olha só. Não vai ter? Então não vai ter isso, não vai ter. Aí, então, dinheiro? Então vamos deixar.
Quem quer dinheiro?
É, pois é, jogou. O Santos, né, jogou.
Aviãozinho.
Pistolinha de dinheiro. Que agora é pistolinha. Aí o cara pirou assim. De não querer o cara de volta. E só a possibilidade dele estar em algo na WWE já o deixou ansioso. E aí todo mundo quê? CM Punk voltou pra WWE. E logo ele não continuou. E segundo o próprio Punk, ele já conhecia René dos tempos de WWE, né? Quando trabalhava lá, ela como repórter. Ela meio que chegou com ele saindo. E ele foi, assim, muito claro que uma das pessoas que o estimulou para ir à AEW foi a René. Falou, cara, você quer voltar?
Volta. Ele chegou a dizer que tudo isso é culpa da René.
É. Porque eles são muito amigos. E ela estimulou, cara, que ele queria voltar. Mas tanto que tem uma participação dele em uma empresa, num cara amigo dele. Que ele foi, você tem na internet, que ele apareceu com uma touca ninja, um capuz, ele entra no ringue, ele bate no cara, faz um GTS, né, um GTS, aí bota o cara em cima e vai embora, correndo. E ninguém sabia que era o cara. Ninguém. Ele só queria ter o prazer de estar dentro do ringue. Não quero que as pessoas saibam que sou eu. Eu quero brincar. Pô. E eu sei brincar disso. Aí deixaram o cara lá. Mas fora isso, a René tem um papel importante. Até que dia 20 de agosto, dia 20, né, foi sexta-feira, a AEW já tinha começado a anunciar o Rampage, aí começou a anunciar em Chicago. Aí CM Punk bota uma referência a The Last Dance, baita documentário da Netflix sobre o último ano ali dos Chicago Bulls de Michael Jordan e companhia. Se você não viu ainda, faz o favor de ver. E aí ele faz a referência. E aí qual é o nome do evento? The First Dance. O evento vai ser United Center Chicago. E os caras começam a fazer promos atrás de promos com 355 mil referências ao CM Punk. Vocês que estão nos ouvindo e que não trabalham ou estão atrás nos bastidores de um portal que lide com luta livre, foi uma loucura. Teve gente que, sim, a ver pro wrestling agora no dia 20 de agosto. Porque assim, pode parar, o CM Punk vai voltar. E as pessoas têm certeza? Eu até brinquei, eu falei, imagina se o CM Punk não volta, volta o Bryan Danielson. Fala, vocês estavam esperando aquele cara? Veio eu. Ou coisas do tipo. É. Mas a pedra já estava muito cantada. Tony Khan era uma criança que não tava assim, tipo, quase sendo amordaçada, porque ele tava doido pra falar. Mas sabia que não podia falar. E aí, no dia 20 de agosto de 2021, no segundo AEW Rampage, Cult of Personality toca. E aí, o Chicago Made, Chick Magnet, não importa, Phil Brooks, CM Punk, voltou. Qual foi a sensação, Marcos?
Cara, sabe aquelas coisas que a gente sabe que vai acontecer, a gente tá ansioso pra acontecer, mas que por a gente saber o que é, a gente acha que não vai ser tão bom, mas quando acontece, é melhor do que a gente esperava?
Sei.
Foi a volta do CM Punk. Pra quem não fica muito ligado nisso, e até normal que grande parte do público não fique, nessa noite a AEW ficou a noite inteira em duas posições nos Trending Topics do Brasil, não só do Mundial. No Mundial, a AEW foi número um do mundo a noite inteira. No Brasil, hashtag AEW Rampage foi o número 9 por boa parte da noite. E CM Punk ficou variando ali entre a posição 15 e 13 durante o programa. Então, cara, é o que eu falei, é um dos maiores retornos de todos os tempos do wrestling profissional. É algo que todo mundo sim queria. Lembro agora de um tweet do Marcelo Ferrantini, quando o Punk voltou, ele falando que aquela noite provava de uma vez por todas que quem dizia que o CM Punk não fazia falta ao wrestling profissional estava errado, e estava errado. O CM Punk fez muita falta ao wrestling profissional, mas ironicamente, quase que um paradoxo, a sua ausência o tornou muito maior, porque as pessoas sentiram sim falta do Punk. E, cara, agora é aproveitar. Tanto ele quanto o Tony Khan já disseram que não é um acordo de part-timer e também não é um acordo de curto prazo. O Punk veio para ficar, Mas, querendo ou não, o Punk já tem seus 40 e alguns anos. 7 anos enferrujado. Vamos ver quanto tempo mais ele aguenta. Nunca foi um cara de ter lesões muito graves. Ele teve uma lesão que o tirou por um tempo significativo, que foi aquele período que ele fez, que ele voltou sendo comentarista do Raw, e aí quando ele foi liberado para lutar, ele voltou com o membro da Nexus antes do Summer of Punk. Então, enquanto ele era um membro ativo de um roster, ele não teve um histórico de lesões, então eu imagino que se ele tá voltando agora é porque ele fez o check-up, ele fez os tratamentos que ele tinha que fazer, ele cuidou do que ele tinha que cuidar do corpo e tá bem para voltar. Então, a gente pode ter o Punk por alguns anos, mas a gente tem que saber que o Punk não é mais um garoto. E, cara, é aproveitar. Aproveitar que ele voltou num lugar que vai dar a criatividade que ele precisa, a criatividade que ele tanto pedia para ter, e a criatividade que a gente sabe que quando ele tem nas mãos, ele faz magia. Então vamos aproveitar, vamos desfrutar. Tenho certeza que teve gente que se reconectou com o wrestling profissional no dia 20 de agosto. Tenho certeza que teve muita gente que conheceu a AEW no dia 20 de agosto e que vai começar a assistir a AEW para assistir o Punk. E, cara, vamos curtir. Vai ser bom pra caralho. Essa é a única certeza que eu tenho. Não sei o que vai acontecer, mas sei que vai ser bom. E eu tô muito ansioso pra ver, cara. CM Punk is back. E CM Punk is all elite, baby.
CM Punk é all elite. E uma coisa que me chamou muito a atenção na volta dele. Isso eu falei com você. Já tinha falado fora com o Marcos. Já tinha falado com algumas pessoas. Porque eu até falei assim, gente, eu gosto muito do CM Punk, mas o CM Punk não, já não atinge tanto a minha geração. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz com a volta dele, claro, por saber tudo que ele passou. Fiquei feliz porque é um cara que tem história e a gente sabe que é um cara bom. Não fiquei naquele nível de empolgação que tinha gente rolando na rua, gritando. Eu vi vídeo, Marcos, de gente gritando. 11 da noite, sei lá. CM Punk voltou, cacete, não sei o que.
Pá. Eu não filmei, mas eu gritei, eu chorei.
Teve gente que fez isso, chorou e tal. Fiquei feliz. Mas a coisa que eu acho que aí sim foi um negócio que me emocionou. Isso me emocionou, assim, de verdade. Por tudo que ele passou, era nítido no semblante, na maneira de lidar, na fala, que ele queria estar ali. Ele não foi ali simplesmente porque alguém botou um caminhão de dinheiro, porque eu não duvido que o Tony Khan tenha despejado um carvalhão de dinheiro na casa do CM Punk e da AJ Lee, né? Mas, cara, queria estar ali. Ele tinha vontade de ouvir a música tema dele, Cult of Personality, do Living Color, entrar por uma rampa de uma empresa de pro wrestling sem estar mascarado, sem estar de capuz, ter o CM Punk voltar e falar assim, eu estou de volta. Eu vou lutar no All Out contra o Darby Allin e vou mostrar que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu posso estar lá e fazer aquilo que há 7 anos atrás eu fazia e talvez até melhor. Vê aí o Christian como exemplo. Ficou um tempo parado, voltou e o cara tá fluindo. Ah, mano, cara, o cara tá fluindo. Deram o Impact World Championship pro cara e o cara tá lá. Então eu creio muito, assim, de verdade, que ele quer estar ali, e isso me emocionou. Porque a gente sempre fala, os escritores gostam muito de usar esse termo, né? A jornada do herói, o cara tá num processo de redenção puro. Puro, puro, puro. E não é uma redenção pros fãs, porque o que o Marcos falou aí de trending topics e tal, pô, isso já é uma prova importante. Mas sim, uma jornada de redenção interna.
Porque todo o melhor do retorno foi ver que ele não voltou a ser o CM Punk porque os fãs querem ver o CM Punk. Ele voltou porque o Phil Brooks sentia falta de estar ali e ser o CM Punk.
Isso aí.
Ele sentiu falta do wrestling profissional. E como a gente conversou, né, em off, também era uma preocupação que eu tinha. Se esse retorno acontecesse, se seria por vontade dele ou se seria para parar de encher um saco dele para ele voltar, ou se era para fazer dinheiro. E é o que você falou, o semblante dele, a hora que ele entra, toca Cult of Personality, ele se ajoelha no chão, vendo a reação do público e a câmera chega perto. E você vê os olhos dele lacrimejando, e ele se segurando para não começar a chorar. Aquele momento ali a gente viu que ele estava realizado, que ele estava feliz e que ele estava fazendo aquilo porque era o que o coração dele pedia para ele fazer. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a melhor parte do retorno.
Então, depois que a campainha soar, a gente vai continuar aqui com o CM Punk. Vamos fazer a tag. Agora que a gente voltou, Marcos, a lista é sua. Falamos de CM Punk, declamamos CM Punk, elogiamos CM Punk, criticamos CM Punk. E a lista é sobre o que, Marco Gil?
Cara, tu me pegou, cara. Porra, não tava esperando pergunta difícil. A lista é sobre o CM Punk. Olha só, que coincidência. Caralho, que coincidência, cara.
5 lutas pra você conhecer CM Punk. Marco Gil fez uma lista, já vi a lista. Conheço as lutas da lista. Tem duas ali que pra mim são ó concurso. Mas as 5 são maravilhosas. Então, Marcos, manda ver. Qual é a primeira luta da lista de 5 lutas para você conhecer CM Punk?
Antes de mais nada, como já é de praxe, explicar que a lista não está em ordem de maior, de melhor, de preferência, nem nada. Está simplesmente em ordem cronológica. Então não vim encher o saco. Mas vamos lá. Primeira luta, já citado aqui pelo Aranha. Eu poderia ter colocado as 3 em uma, mas eu fiquei aqui só com a melhor da trilogia, mas sintam-se à vontade para assistir as 3, porque são maravilhosas. CM Punk contra Samoa Joe, a segunda luta da trilogia, no evento Ring of Honor, Joe vs Punk 2, em 2004, pelo Ring of Honor World Championship. Uma luta maravilhosa. Assim como o primeiro combate, a luta durou 1 hora. Foi 1 hora de obra-prima de wrestling profissional. Obra-prima, 2 caras absurdamente talentosos, absurdamente incríveis, geniais. E, cara, não tem nem palavra. CM Punk, Samoa Joe, talvez eles tenham sido os adversários perfeitos um do outro. E não precisa falar muita coisa. Vai assistir. Você vai entender por que eu tô encontrando dificuldade para vender essa luta. Essa luta se vende por si só. Então, CM Punk, Samoa Joe, Ring of Honor em 2004.
Essa luta é magnífica, mas eu endosso o coro de Marco Gil e falo, assistam a trilogia. Assistam a trilogia. Você tira aí umas 3 horas. Você que gosta de sentar, pega sua pipoquinha, sua Coca-Cola, vai no aplicativo de...
Pô, a gente tá falando de CM Punk, o cara vem falar para as pessoas beberem Coca-Cola. O cara tem a logo da Pepsi tatuada no ombro.
É verdade.
E o cara fala para as pessoas beberem Coca-Cola.
Ah, é verdade, sinal, é corrente, é verdade. Demole.
O cara é tão foda, mas tão foda, que até nisso ele tá certo. Pepsi é muito melhor do que Coca-Cola. Muito melhor do que Coca-Cola.
Então vou me corrigir aqui, ó. Pega sua pipoca, sua Pepsi e vai assistir. Pô, dei mole, realmente. Até esqueci que da tatuagem gigante, um dos finishers dele durante um bom tempo era o Pepsi Plunge.
Grande Pepsi Plunge, que por sinal fica aí a curiosidade se vai voltar, né? Agora não tem mais o genro do dono da companhia não querendo que ele use o golpe por ser parecido com o dele, né?
Tem isso. Vamos ver. Mas o GTS já... como é que é? O Kenta criou o CM Punk e aperfeiçoou.
só fazendo um parênteses aqui, um relato pessoal. Momento arquivo confidencial aqui, aproveitando a deixa da toda a brincadeira com Pepsi. Eu sempre fui muito apaixonado por Pepsi. Eu, de fato, gosto mais de Pepsi do que de Coca-Cola, desde sempre. E eu sou apaixonado pelo CM Punk. Acho que a única pessoa que é mais apaixonada pelo CM Punk do que o que eu conheço é o Ferrantini. E eu sou muito viciado em tatuagem. E essa tríade CM Punk, tatuagem, Pepsi, por muito tempo me influenciou a considerar seriamente a possibilidade de fazer igual o Punk e tatuar o logo da Pepsi. Mas a razão falou um pouco mais alto e eu não fiz isso. Mas fica aqui a curiosidade inútil do dia.
Então já vai para a segunda luta.
Vamos lá. A segunda luta também é na Ring of Honor. Também é uma baita luta. Como sempre, falando de CM Punk. E, para surpresa de muitos à época, não foi a luta de despedida dele, da Ring of Honor. Foi CM Punk contra Austin Aries no Death Before Dishonor 3, em 2005. Luta valendo o Ring of Honor World Championship. Em 2005, como todos sabem, ou pelo menos imagino que todos saibam, foi quando o CM Punk assinou com a WWE. E os rumores já tinham pipocado, já tinha o zum de que o CM Punk iria para a WWE, que ele tinha assinado com a WWE. E, obviamente, os fãs da Ring of Honor, que tem uma fanbase muito apaixonada e fiel, naturalmente estava indo à loucura. Passaram um evento inteiro dizendo please don't go, porque todo mundo achava que aquele era o último combate do Punk. Até que ele vence o combate. E não é a despedida dele da Ring of Honor. E ele vira heel, dando a primeira pipe bomb dele, não a primeira promo maravilhosa, mas a primeira vez que ele intitula uma promo dele de pipe bomb, e dá início ao primeiro Summer of Punk, que aí ele tem uma run como Ring of Honor World Champion, até que ele vai de fato para a WWE, o único reinado dele como Ring of Honor World Champion. E, cara, uma baita luta. Austin Aries é um outro grandíssimo lutador. Um dos que, infelizmente, não conseguiu resistir à pasteurização da WWE, porque o cara foi completamente irrelevante lá, apesar de ser um baita de um wrestler profissional. E, cara, é uma baita luta. Talvez seja um cadinho mais difícil achar essa luta completa numa qualidade boa pra assistir, porque eu, pelo menos, não achei no canal oficial da Ring of Honor. Não sei se tem com algum outro título lá perdido pelo canal.
Dá pra achar nas interwebs da vida.
É, dá pra achar nas interwebs da vida. Talvez tenha que catucar um pouco, mas acha. Então, procurem. É uma baita luta, CM Punk e Austin Aries, no Death Before Dishonor 3.
Só uma curiosidade. Quando o CM Punk venceu o Austin Aries, ele perdeu um tempo depois pro nosso amigo Jamie Noble. Alguém lembra dele? Segurança do... junto com o Joey Mercury. Então, Jamie Noble venceu o CM Punk, Christopher Daniels e Samoa Joe numa Four Corners match. E foi o Ring of Honor World Champion. Só essa curiosidade, porque às vezes, caraca, o CM Punk perdeu pro Jamie Noble. Perdeu. Terceira luta, por favor, Marco Gil.
Ai, ai, que momento. Que momento. Para as pessoas que nunca viram o Jamie Noble lutar, deve ficar, nossa.
Não, mas ele lutou muito. A gente vai falar dele aqui, mas assim, o cara lutou muito na carreira.
Era um ótimo wrestler.
Como é que é? Underrated, né? Como chama.
Muito.
E só um detalhe: a última luta do CM Punk foi na Ring of Honor, foi contra o Colt Cabana. Eu já tinha falado, mas só pra frisar. Ele fez uma luta de encerramento com um amigo dele e tal, perdeu aquela coisa. E é isso. Então, terceira luta, por favor.
Só uma segunda curiosidade, né? Essa foi a última luta da passagem dele pela Ring of Honor, porque em 2006 ele teve uma liberação da WWE para fazer um show na Ring of Honor, porque teve uma nevasca e boa parte do roster da Ring of Honor não conseguiu estar na cidade que eles iam fazer. E o CM Punk lutou numa tag team match com o Bryan Danielson, uma participaçãozinha especial, mas de fato a última luta da passagem dele pela Ring of Honor foi contra o amigo, o ex-amigo, né? Colt Cabana. Vamos lá, terceira luta. É CM Punk contra Jeff Hardy no SummerSlam 2009. A TLC match valendo o World Heavyweight Championship. Essa luta de início pode parecer um pouco estranha de estar aqui, porque não é uma luta assim que a grande maioria das pessoas pensa quando imagina as cinco grandes lutas do Punk, mas eu quis colocar ela aqui por dois motivos. Primeiro, porque a rivalidade dele com o Jeff Hardy foi simplesmente maravilhosa. Foi uma das melhores rivalidades dele em todos os anos dele de WWE. Ele como um heel, voltando a ter aquela pegadaça de straight edge que remeteu muito a feud dele com o Raven na época da Ring of Honor. Aquela pegada de ser o salvador, o cara que tá ali para tirar as pessoas do pecado, que é o álcool, que são as drogas, e o Jeff Hardy sendo o Jeff Hardy, basicamente. E de toda a rivalidade, a TLC match, porque quando a gente pensa no Punk como lutador, claramente a gente pensa em toda a habilidade técnica dele. O CM Punk não é um high flyer, por mais que ele seja um lutador leve, mais que o CM Punk dê diving elbow drop, que o Punk dê suicide dive, o Punk não é um high flyer, mas o CM Punk é o CM Punk. O CM Punk é foda e ele sabe surfar nesse negócio que a gente adora, chamado wrestling profissional. E o cara fez uma baita TLC match, venceu duas Money in the Banks, mas a dinâmica é muito diferente, exige muito mais, a exigência de um lutador é muito diferente em uma Money in the Bank, que você tem sete outros lutadores para carregar o combate com você, do que em uma one-on-one match. Então, o CM Punk, até para minha surpresa, carregou aquela luta de uma forma brilhante junto com o Jeff. E por esses dois motivos eu coloco essa luta aqui. Pelo brilhantismo da storyline dele com o Jeff e por ser uma das várias provas da versatilidade e da habilidade do Punk como wrestler. Então, CM Punk, Jeff Hardy no SummerSlam 2009.
Só uma curiosidade, lembrando de CM Punk em 2009... Não, 2009. Punk foi o lutador que conquistou mais rápido o Triple Crown Championship, né, vamos dizer assim, dentro da WWE. Ele quebrou o recorde do Kevin Nash, que era de 227 dias, e em 203 dias, ou seja, menos de um ano, CM Punk foi Intercontinental Champion, World Tag Team Champion e World Heavyweight Champion. Mas baita luta. CM Punk e Jeff Hardy sempre deram vários embates muito, muito bons. Porque são dois caras que vão no extremo, né? E aí, que saía dali, mais nessa época, era uma exceção à regra. Então, normalmente roubava ali como luta da noite. Quarta luta, Marcos Gil, por favor.
Quarta luta é, para muitos, a maior luta da carreira do CM Punk. E provavelmente é a maior, provavelmente não a melhor, mas a maior luta da carreira do Punk. CM Punk, John Cena, Money in the Bank, pelo WWE Championship, Chicago, Allstate Arena. Acho que não precisa dizer mais nada, né? A galera lembra, todo mundo assistiu, grande momento do Punk na WWE. CM Punk, John Cena, Money in the Bank. Enough said.
Essa luta, pra mim, pode ser encaixada fácil como o top 20 da WWE. Da história, sim. Se perguntar a história da WWE.
Pra galera que se importa com isso, se eu não me engano, foi a primeira vez que a WWE recebeu uma luta 5 estrelas.
Verdade, verdade.
Foi CM Punk e John Cena.
E é engraçado, você falou de primeira vez, voltando, porque eu me lembrei agora, CM Punk e Samoa Joe no Joe vs Punk 2 foi a primeira luta, eu acho que em 7 anos. 14 anos, uma coisa assim, a qual o Meltzer deu 5 estrelas nos Estados Unidos. Depois de 7, não sei quantos milhares de anos, Dave Meltzer deu a Joey Punk 2 5 estrelas. Mas CM Punk e John Cena também foi a primeira luta 5 estrelas, se não me engano. Tem que dar uma conferida, mas assim. Se não
só,
for...
só corrigindo, foi a primeira no século 21.
Sim, sim, eles tiveram outros, mas nessa faixa...
Só completando a informação, sim. Né? Foi a primeira luta no século XXI que recebeu 5 estrelas.
Pois é, e aí você pensa assim, ah, o John Cena não é nada, o cara tem uma luta 5 estrelas. Bom, se John Cena um dia virar para esse terreno, com certeza. Então nós tivemos CM Punk Samoa Joe no ROH Joe vs Punk 2. CM Punk vs Austin Aries, Raw, Death Before Dishonored 3. CM Punk contra Jeff Hardy, no SummerSlam 2019. CM Punk contra John Cena, no Money in the Bank 2011. Qual é a quinta luta, Marco Gil?
A quinta luta, João Aranha. CM Punk contra Daniel Bryan, no Over the Limit 2012. Talvez essa luta só não tenha entrado no nosso episódio de lutas esquecidas, porque não se encaixou nos critérios que eu coloquei. Uhum. Porque, cara, é muito fácil passar batido por essa luta. Porque é muito fácil a gente passar batido pelo Over the Limit. Que, convenhamos, foi um conceito ruim de pay-per-view, que não fez o menor sucesso, não deixou a menor saudade. E eu, sinceramente, não lembro de 4 lutas que tenham acontecido nas 3 edições do Over the Limit, incluindo CM Punk e Daniel Bryan. Eu não lembrava que tinha acontecido no Over the Limit. Mas aconteceu, e foi uma luta maravilhosa. Acho... Eu não vou cravar, porque, obviamente, eu não lembro de todas as lutas da WWE naquele ano, eu não reassisti todas as lutas da WWE naquele ano. Mas é uma aposta segura dizer que aquela foi a melhor luta de 2012 na WWE. Talvez em alguns anos tenha sido a melhor luta na WWE. E, cara, o Brian, né? CM Punk. Não tem como não ser uma coisa maravilhosa. Espero que a gente possa ver de novo, quem sabe.
Quem ele... sabe eu falar isso agora. CM Punk, Brian e Brian Danielson.
É, eu tenho mais dúvida se nós veremos essa luta do que se o Brian vai pra AEW, porque eu tenho certeza que o Brian vai pra AEW, ainda mais depois do Dynamite, do que o Punk falou. Mas, quem sabe a gente não veja. E se a gente, porventura, não assistir de novo, a gente tem essa do Over the Limit pra se deleitar.
O mais importante quando você vê uma lista dessa é 5 lutas muito, muito boas. Ainda faço uma menção honrosa, que eu já até citei aqui, que é, já que você vai assistir a trilogia de CM Punk e Samoa Joe, já que você vai assistir CM Punk e Austin Aries, e provavelmente vai assistir talvez a luta que o CM Punk perdeu o título pro Jamie Noble, assistam CM Punk e Colt Cabana quando o CM Punk vai pra WWE. Faz favor. É, fica aí como menção honrosa. É, porque se você tirar essas lutas que a gente falou, cara, você acha aí nas interwebs, você vai ter um final de semana muito agradável. Aproveitar que a gente tem que ficar em casa mesmo, o máximo que der. E então, você tem uma baita programação. Você tem 5 lutas em etapas diferentes para mostrar que, sim, CM Punk, creio eu, ainda tem muita lenha para queimar. Fica uma sugestão para os fãs, por mais que vocês estejam empolgados, tenham paciência. O cara tá parado no pro wrestling há 7 anos. Ele vai, igual andar de bicicleta, você vai relembrar, você vai dar os primeiros passos. Talvez a primeira luta com o Darby Allin seja mais a emoção da volta do que provavelmente o cara tá no topo. A gente espera, óbvio, que o cara esteja no melhor dele. Mas assim, tenham paciência. Por tudo que ele passou, cara, voltar como tá voltando, é incrível. É incrível mesmo. É uma história muito bacana. Eu e Marcos Gil esperamos vê-lo muitas vezes mais na IW. Lá com o seu Marcos Gil dirigindo, Marcelo Ferrantini chorando. Eu já falei, só que, pô, Space, me libera aí. Eu não quero comentar, eu só quero participar e ouvir Marcelo Ferrantini chorar com o Punk voltando. É isso que eu queria. Só isso. Eu não tô pedindo nem salário pra isso. Só quero isso. Que ele vai provavelmente pode soluçar, chorar, rolar, uma posição fetal. Mas fica o meu beijo para Marcelo Ferrantino e Otávio Neto, que estão lá com o Marcos Giro dirigindo AEW no Space, todo sábado, 11 da noite, reprise segunda-feira, 3 da tarde, correto?
Correto.
Marcos Giro, obrigado. Eu e ele estamos aqui hoje nos vendo em vídeo. Se fosse um ao vivo, a gente estaria com os paladrafos nas mãos, fazendo o punho cruzado, estilo Pantera Negra, com um xizinho aqui na... Obrigado, Marcos, mais uma vez.
De nada, meu querido Aranha. Sempre um grande prazer fazer nosso queridíssimo Top da Tag. Sempre muito divertido pesquisar, assistir lutas, relembrar. Eu sempre acabo me perdendo no meio, porque eu tô reassistindo uma luta para ver se vai entrar na lista. Aí a luta tem alguma... naturalmente está envolvendo alguma storyline, eu paro para ver uma promo que tem a ver com a storyline, aí eu vou para uma outra, aí quando vê, eu tô há 2 horas assistindo coisa que não tem nada a ver com a lista, mas essa é a beleza do wrestling profissional, é apaixonante, e não nego que eu sou fanboy pra caralho do CM Punk, então foi muito bom fazer essa lista, poder dar essa viajada no baú da carreira do CM Punk para fazer esse episódio. Espero que a galera tenha curtido, que a galera se deleite assistindo os combates e que aproveite para assistir outros, para assistir as promos. Assista uma promo que ele faz pós-luta contra o Austin Aries, que é uma baita promo em que ele vira heel na Ring of Honor. CM Punk, para variar, dando show no microfone. Já que eu tô dando dica, no canal da Ring of Honor tem um vídeo com os 8 grandes momentos do CM Punk na passagem dele pela Ring of Honor. Assistam os 8 momentos, que é muito bom. O vídeo tem uns 15 minutos, mais ou menos, um pouco menos. Obrigado, Aranha. Sempre um grande prazer fazer o nosso queridíssimo Top da Tag. Sempre muito divertido pesquisar, assistir lutas para fazer aqui a nossa lista. Eu acabo sempre... fugindo um pouco, né, porque eu assisto a luta, aí eu acabo assistindo uma promo que tem a ver com a rivalidade da luta, aí daquela promo eu acabo indo pra uma outra, vou assistir uma outra luta, quando vê, passei 2 horas assistindo um bando de coisas que não tem nada a ver com o programa, mas essa é a maravilha do wrestling profissional, é apaixonante, e como todo mundo percebeu, né, como eu já deixei bastante claro, eu sou fanboy pra caralho do CM Punk, gosto muito dele, então fazer esse episódio foi maravilhoso. Espero que todo mundo tenha curtido, que tenha gostado da nossa lista, que aproveitem as lutas que a gente trouxe aqui, que assistam outras, que se deleitem, porque o wrestling profissional é muito bom e o CM Punk é muito foda. Um grande abraço, um grande beijo para você, meu querido Aranha. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a quem nos ouve. Eu fui.
Quer conhecer mais o WrestleManiacos? www.wrestlemaniacos.com, com o melhor da luta livre nacional e internacional, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos os nossos podcasts da casa, Mesa Quadrada, Senta Que Lá Vem Story, o nosso Top da Tag e outros projetos que vêm aí. Quer entrar nas nossas redes sociais e ficar ligado, especialmente o Top da Tag ao vivo, que logo, logo vai sair? Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são WrestleManiacos. E acessa lá o nosso Apoia-se. A partir de R$8, você vai ajudar a gente a crescer e manter o WrestleManiacos. apoia.se/WrestleManiacos. Repetindo, apoia.se/WrestleManiacos. É isso, gente. Eu, João Aranha, me despeço de vocês. Lembrando sempre, cuidem-se, cuidem dos seus, usem máscara, distanciamento, álcool gel. Se puder, fique em casa. Mas se precisar sair, por favor, tome cuidado, cuide dos seus. Coronavírus mata, tá, gente? E a gente se despede aqui do Top da Tag, desejando que vocês aproveitem as lutas do CM Punk. Daqui a 2 semanas a gente volta com mais uma lista. Permaneçam com a gente no WrestleManiacos, porque somos maníacos pro wrestling. Um beijo, um abraço, fui!
Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.